UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 10 horas e 38 minutos de volta com Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Hoje é dia 17 de maio, Dia Internacional do Combate à Homofobia. A data lembra o acontecimento de 1990, quando a homossexualidade foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, ou seja, deixou de ser vista como uma doença. Isso aconteceu há 27 anos e, de fato, não conquistamos ainda uma sociedade justa, livre de preconceitos, né, para a população LGBT. Por isso, a data de hoje é importante para falar sobre tudo isso, né, que a gente começou e que a gente introduziu. Eu converso agora aqui no programa Conexões com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, que também integra o Núcleo de Estudos em Cidadania e Direitos Humanos LGBT, professor Paulo Nogueira. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa, ao programa Conexões.
Bom dia.
Professor, para a gente começar a nossa conversa, já gostaria de entrar aí nessa questão, né, justamente da homofobia. Como e quando a homofobia impede aí que a população LGBT, LGBTQI, né, a sigla aí continua aumentando, de terem uma vida plena e seus direitos garantidos, professor?
Olha, eu acho que a homofobia tem que ser entendida de duas maneiras, né? A primeira maneira, a homofobia é um sistema geral de vigilância de gênero e que, portanto, impede que as pessoas exerçam, pratiquem, experienciem formas de vivência das relações de gênero que perturbem a norma de gênero. O que, que essa norma de gênero nos diz? Que há uma posição simétrica entre corpos e expressão de gênero. Portanto, meninos que são assinalados como meninos e meninas que são assinalados como meninas, quer dizer, os corpos masculinos e corpos femininos, têm que ter certo desempenho de gênero. Quer dizer, meninos têm que desempenhar uma sexualidade e um gênero masculino e meninas uma sexualidade e um gênero feminino. E que, obviamente, meninos devem gostar de meninas e vice-versa. Qualquer pessoa, qualquer homem que expresse formas de gênero, expressões de gênero consideradas femininas, e qualquer mulher que expresse expressões de gênero considerado masculinas, essas pessoas sofrerão homofobia. Então, necessariamente, a homofobia não é algo que atinge apenas pessoas que sejam homossexuais.
Sim.
A homofobia atinge a todos nós que vivemos expressões de gênero que contrariem essa norma de que homens devem ser masculinos e mulheres devem ser femininas, né?
Sim.
Muitos de nós conhecemos heterossexuais que possam vir a sofrer homofobia, que possam sofrer piadinhas, possam sofrer escárnio público, injúria, difamação, mesmo sendo heterossexuais. Então, primeiro tem essa categoria geral que eu queria abordar.
Sim.
E a segunda, aí sim uma mais específica e mais preocupante, que é aquela que atinge diretamente pessoas que são conhecidas, sabidas, ou por terem uma forma de expressão de gênero que aí sim não apenas contraria essa expectativa, mas que desenvolvem práticas ou identidades ou expressões de gênero que sejam frontalmente contra a norma. E aí eu estou falando das homossexualidades.
Uhum.
E por que eu estou falando no plural? Porque parte dessas vítimas, né, parte dessas pessoas são vitimizadas pela homofobia, elas têm posições não apenas que contrariam essa norma de gênero do ponto de vista da orientação sexual, mas da sua identidade de gênero. Eu não sei se seria possível explicar isso rapidamente aqui no rádio, mas a ideia é que pessoas, por exemplo, que sejam mulheres travestis, homens trans, mulheres trans, podem ser heterossexuais e sofrerão transfobia, que é um termo mais apropriado para falar da violência que essas pessoas sofrem. Lésbicas sofrerão lesbofobia, né? Homens gays sofrerão gayfobia. Então, todas essas expressões, gayfobia, lesbofobia e transfobia, falam de aspectos específicos dessa homofobia, mais relacionada a corpos que performam identidade de gênero, performam formas de desejo do ponto de vista da sua orientação sexual, que contrariam essa norma heterossexista, né? Que impede que as pessoas venham a exercer, a expressar, a performar ou orientações de gênero ou identidade de gênero que contrariam essa norma.
É bem mais plural, né, professor? Assim, a questão da identidade de gênero, da sexualidade, é muito mais plural. Não faz sentido ficar pensando no binarismo, né, professor?
Sim, é esse binarismo que eu estava tentando esclarecer. Quer dizer, essa perspectiva binária que faz com que a gente tenha uma expectativa sobre homens e mulheres relacionada a um lugar, a uma posição heterossexual. Então, homens têm que ser necessariamente masculinos e gostarem de meninas. Meninas têm que ser necessariamente femininas e gostarem de meninos. Homens que sejam afeminados, mulheres sejam masculinizadas, ou mesmo homens masculinizados, mulheres femininas, né? Mas que desejem mulheres, outras mulheres e homens, outros homens, sofrerão homofobia. Você falou LGBTQI.
Isso.
Porque esse Q de queer e esse de intersexo já nos diz também que há outras expressões de gênero que muitas vezes não cabem no LGBT.
Sim.
Né? Então, qualquer variação dessa norma heterossexista, qualquer pessoa que expresse, vivencie, performe, seja reconhecida publicamente como alguém que não segue esse padrão binário, sofrerá homofobia.
Sim.
Quer dizer, esse dia de hoje é um dia que a gente celebra a saída, né, da homossexualidade do CID, mas é bom a gente falar de que a transfobia, né, que fala das pessoas que fizeram algum trânsito de gênero, transexuais e travestis, essas pessoas ainda estão no CID, quer dizer, elas são ainda patologizadas, são vistas como pessoas doentes. Isso, obviamente, atinge frontalmente o direito civil dessas pessoas de serem, de expressarem sua identidade de gênero, de serem, expressarem sua identidade fora do registro da patologia, fora do registro de uma anormalidade. Isso causa prejuízo, por exemplo, na forma como elas têm os seus documentos registrados o seu nome, né? Elas não querem esse nome porque elas expressam a identidade de gênero do qual elas discordam, e elas não podem alterar porque há impedimentos legais. Ou o acesso, por exemplo, ao sistema de saúde, acesso ao sistema educacional, e há uma série de outros direitos que é invalidado por essa discordância entre aquilo que a sociedade diz que essas pessoas são e como elas se reconhecem do ponto de vista da sua identidade de gênero. Quer dizer, então, é um momento de celebrar, mas é um momento também de reivindicar direitos, de publicamente rejeitar processos de violência que incidem sobre todos nós, de maneira geral, e mais ainda determinado sobre pessoas que são consideradas divergentes fora dessa norma de gênero, principalmente pessoas transexuais e travestis.
Certo. E aí, professor Paulo, seguindo, né, pensando na questão da celebração, algumas conquistas recentes até, né, em 2011, o STF reconheceu às uniões estáveis homoafetivas todos os direitos conferidos às uniões estáveis entre homem e mulher também. Há exatos 4 anos, em maio de 2013, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprovou uma resolução que obriga os cartórios de todo o país a celebrar o casamento civil e converter a união estável homoafetiva também em casamento, né? Ainda este ano, o direito à herança foi garantido em uniões homoafetivas. Essas mudanças aí acontecem na velocidade em que a população demanda. Eu gostaria que falasse um pouco disso aí.
Olha, eu acho que a gente, como eu estava falando, a gente tem que celebrar, talvez, o dado mais importante não seja nem, de fato, esses avanços jurídicos que nós tivemos, né? Eu acho que o dado mais importante é essa questão ser tornada pública. Essa questão está circulando, as pessoas estão interessadas. Há uma mobilização e uma busca de uma posição mais esclarecida, mais consciente, mais aberta, mais tolerante com esse debate. Isso é um ganho. Claro, no contexto também que os inimigos, os que são contra, os que defendem processos normativos mais excludentes, né, em que os que reiteram a heteronormatividade também estão mobilizados. Mas esse confronto, essa disputa está em aberto, né? Eu acho que se o judiciário, se o Poder Judiciário reconheceu alguns direitos dessa população, é porque esse debate se tornou público. algo que era inimaginável há 10, há 15, há 20 anos atrás. Então, eu acho que a principal conquista é isso ter se tornado um debate público. É claro que há muito a enfrentar, uhum. né? Por exemplo, o debate sobre a ideologia de gênero, né?
Sim.
Que diz que essas demandas, essas reivindicações para o reconhecimento desses direitos é algo ideológico, como se de fato não houvesse pessoas que são assim e que o são não por uma escolha, não é que elas escolheram. Não é uma questão de você acordar de manhã e resolver dizer, olha, eu sou homossexual, ou eu sou heterossexual, ou eu sou travesti, ou eu não sou travesti. Todos nós, o ouvinte que nos escuta, não fez essa escolha, né? Ninguém acorda de manhã e vai dizer, eu sou heterossexual, eu vou gostar de pessoas do sexo X ou do sexo Y, ou da identidade X ou da identidade Y. Nós assim o somos porque é um desejo, e o desejo é algo que a gente não explica, né? É algo que vem de nós, que está em nós, e assim nós nos reconhecemos enquanto tal, não é uma escolha. Então, as pessoas que dizem que isso é ideologia, parece que elas estão dizendo que é possível que as pessoas abram mão desse desejo, que elas possam viver uma experiência sexual, viver uma experiência de gênero, uhum. que contraria aquilo que elas se percebem, aquilo que elas, como elas desejam. Aí eu perguntaria para o ouvinte, aquele ouvinte que se reconhece como heterossexual, né?
Uhum.
Que está de acordo com essa norma de gênero, de que homens devem ser masculinos e meninas devem ser femininas e devem ter uma identidade que seja adequada a essa percepção. Foi uma escolha, quer dizer, as pessoas de fato escolheram.
Alô, professor? Olha, parece que a gente teve um problema na linha, né? A gente conversando aí com o professor Paulo Nogueira, da Faculdade de Educação da UFMG e também integrante do NU, Núcleo de Estudos e Cidadania e Direitos Humanos LGBT. Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos. Como prometido, refizemos o contato com o professor Paulo Nogueira, professor da FAI, Faculdade de Educação aqui da UFMG, e também integrante do NU, Núcleo de Estudos, Direitos Humanos e Cidadania LGBT. A gente estava, né, no meio do nosso bate-papo aí sobre a data de hoje, que é o Dia Internacional do Combate à Homofobia, e vamos retomar o contato então para a gente continuar o nosso papo. Alô, professor?
Alô, desculpe aí, acho que a ligação caiu.
Isso. Mas tranquilo, professor, vamos retomar. O senhor estava falando com a gente sobre a escolha, né? Ninguém escolhe ser heterossexual.
Justo. Então, eu estou tomando esse exemplo, essa figura, para dizer que não se trata de uma escolha. E se não se trata de uma escolha, não é uma questão ideológica, não é um falseamento. Uhum. Porque a palavra ideologia significa uma ideia que vem a se fixar e que transmite uma informação, muitas vezes falseando a realidade, muitas vezes criando um véu que nos impede de ver como as coisas realmente são. Então, quem diz que esse debate é um debate ideológico, né, que é a tal da ideologia de gênero, está querendo dizer que tanto a orientação sexual quanto a identidade de gênero é algo natural. Nós nascemos com ela. E como é algo da natureza, o sentido que essas pessoas atribuem é que naturalmente seremos todos homens e mulheres e todos serão heterossexuais. Todos buscarão homens, desejarão mulheres, mulheres desejarão homens. Então, essa perspectiva ela é extremamente danosa. Primeiro, porque ela nega a diversidade sexual. Ela nega que as pessoas têm práticas, têm vivências, experiências e expressões de gênero que contrariam essa perspectiva, né? De que há um binarismo, de que há uma ordem entre natureza e desempenho e identidade e expressão de gênero. Que, na verdade, é uma variação, não há uma norma que exclui outras possibilidades. Ao contrário, né? Nós vivemos uma diversidade de experiências, a forma distinta de expressões, dentro da própria heterossexualidade. Né? As pessoas que vivem e expressam a sua heterossexualidade de diferentes maneiras, vivem e expressam a sua masculinidade, a sua feminilidade de diferentes formas. Então, não há uma natureza que nos diz quem nós devemos ser. Ao contrário, nós somos o que somos de um ponto de vista do nosso reconhecimento, do nosso lugar no mundo, que nós construímos para nós. Então, é importante que no dia de hoje essa conversa seja feita, né? Que é essa posição que nega essa diversidade que muitas vezes acoberta e promove a violência sexual, acoberta e promove a ideologia de gênero, a violência de gênero, né? Então, é bom que a gente faça essa conversa no dia de hoje para que a sociedade escuta, inclusive avance no direito à vivência e à diversidade sexual e à livre expressão de gênero.
Certo. E aí, professor, para a gente falar, né, encerrar o nosso papo falando justamente desse combate à homofobia, né? Muita gente entende até a homofobia apenas como a expressão física dessa violência, né, professor? Gostaria que o senhor falasse um pouco daí da onde que a homofobia se esconde na nossa rotina, no nosso cotidiano, e as perspectivas aí para o fim dessa homofobia também, qual que é o nosso papel.
Olha, é do mesmo jeito que outras expressões de intolerância, como racismo, ou como a questão de classe, ou como o preconceito que nós temos contra pessoas que falam errado, que vêm de uma origem social distinta de nós, que nós temos, ou do ponto de vista territorial, pessoas que nasceram no interior, ou em regiões que a gente considera mais atrasadas ou menos qualificadas, enfim, essas várias formas de intolerância, nós temos que perceber que elas podem se expressar do ponto de vista individual, interpessoal. Então, nós dizemos piadinhas, nós temos julgamentos preconceituosos sobre as pessoas, nós evitamos estar com essas pessoas, nós as ridicularizamos constantemente, como também tem uma forma de expressão que é institucional, quer dizer, que não está necessariamente no interpessoal, mas as lógicas que as instituições funcionam não permitem que essas pessoas permaneçam, não permitem que essas pessoas entrem em convivência com as outras pessoas. Se a gente pensar, por exemplo, por que mulheres até hoje, mesmo toda a luta do movimento feminista, ganham menos do que os homens, né? Então a gente tem que ficar atento que essas formas de hierarquização, essas formas de subalternidade, elas se dão desde a violência física até uma violência simbólica, que não é tão visível, mas que machuca, que está ali, que é reiterada constantemente, que é feita numa piada que incomoda, numa piada que ridiculariza, num apelido que se dá, que a gente sabe que aquele apelido tem um duplo sentido e que muitas vezes para alguns pode ser um tratamento carinhoso, mas por outro lado machuca, faz o outro ter menor valor. Então a gente tem que combater isso de forma constante, a gente tem que ressaltar, né, de que todos nós de alguma forma somos humanos, de diferentes maneiras, de diferentes lugares, olhando e vendo diferentes coisas sobre os quais nós discordamos, porque nós, de certa forma, vemos e olhamos e queremos outras coisas em relação aos outros, mas é desse jeito que a humanidade existe, quer dizer, nós somos humanos e somos diversos. Então, ficarmos atentos e termos uma posição vigilante, né, para que não se permitam que essas expressões elas se deem, que essas formas de subalternização aconteçam e que a gente opere de forma preconceituosa, é fundamental. No tratamento, no reconhecimento do outro, nas formas de organização da vida social, na forma como a gente lida com a vida, né? Com a forma como a gente organiza a nossa experiência cotidiana, a gente tem que estar o tempo inteiro buscando tratar igualmente essas pessoas nas diferenças que elas possuem, né? A diferença ela deve ser ressaltada quando isso nos torna mais plurais, mais humanos, né? E a gente deve buscar a igualdade o tempo inteiro quando a gente promove a busca do direito, né? Então, todos são iguais, todos devem ter o mesmo acesso aos direitos como um todo, né? Como eu falei anteriormente, a saúde, a educação e uma série de outros direitos que devem estar disponíveis a todos nós.
Certo. E viva a diversidade, né, professor?
Com certeza.
Professor Paulo Nogueira, muito obrigada pela participação.
Eu te agradeço.
Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, viu, professor?
Obrigado.
Obrigado e um bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com o professor da Faculdade de Educação da UFMG, professor Paulo Nogueira, sobre o Dia Internacional de Combate à Homofobia. Ele também é participante do NU, Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT. As produções do grupo podem ser acessadas no site www.fafiche.fmg.br/NUH. Tá? E o Fafiche eu já te ensinei hoje também o que é, né? A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Então é F-A-F-I-C-H. Fafiche.fmg.br/NUH. Lá você também tem acesso às informações sobre o núcleo, tá bom? E fica aí o convite, né, de reflexão sempre da viva diversidade e o tanto aí que falta pra gente caminhar para garantir esses direitos iguais para todo mundo. Muito importante.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.